Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani.
Olá pessoal, nosso segundo episódio da segunda temporada do PEP, Palestra Esporte Podcast, dará continuidade à abordagem do tema liderança. Ainda não detalhamos quais são as características para que uma pessoa possa se tornar um líder. Aliás, muito se pergunta quais são as capacidades que precisamos aprender ou desenvolver para nos tornar líderes efetivos. Outros duvidam que determinadas pessoas, até mesmo em função dos seus traços de personalidade, podem ocupar funções de liderança de uma forma efetiva. Afinal, o que significa o papel de ser um líder? É com este questionamento que iniciamos nosso episódio. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Primeiro episódio da temporada, tratamos sobre a liderança no esporte, sobre a perspectiva dos processos de desenvolvimento para a vida. Como nossas experiências no contexto esportivo nos ajuda a desenvolver importantes capacidades que poderão significar um diferencial no desempenho de uma função de liderança no futuro. Bom, vimos no primeiro episódio dessa temporada que a liderança pode ser compreendida de forma simples e objetiva conforme o conceito de Barrow, 1977, como o processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos a alcançarem seus objetivos. Vimos também que o líder é aquele que mostra o caminho, é quem dá o exemplo e consegue fazer com que o grupo confie nele a ponto de segui-lo pelo caminho apontado. Se entrarmos em portais e sites de formação, de cursos, ou mesmo se buscarmos no YouTube ou em cursos de extensão universitária o tema liderança, veremos que trata-se de um assunto extremamente popular. Dá ibope na realidade. Todos compreendem a importância de um bom líder. Muitos querem aprender como se tornar um líder. Eu nem tenho como negar essa importância, até porque seria um tanto incoerente de uma pessoa que questionou justamente sobre isso ao ponto de estudar a liderança como tema de pesquisa em nível de mestrado. Mas também não podemos fazer da liderança um bicho papão. Liderança não é nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário. Exercer a liderança, tomar a frente e apontar caminhos faz parte da rotina de milhares de pessoas que muitas vezes nem se dão conta de que são grandes líderes ou de que, em algum momento de sua vida, já exerceu esse papel. Sim, exercemos a liderança em casa, às vezes em pequenos grupos e muitas vezes em pequenas tarefas. O problema é que nos acostumamos a receitas de bolo e a chavões organizacionais e aí acabamos nos restringindo na busca por uma fórmula mágica para nos transformarmos da noite para o dia em grandes líderes. Infelizmente, embora existam traços de personalidades que favoreçam determinados comportamentos desejáveis para um líder efetivo, na prática, a coisa é muito mais complexa. Sob o traço de personalidade, há pessoas tímidas que falam muito pouco, mas que são seguidas pelo exemplo, pelo caráter, pelo reconhecimento de sua produtividade. Há também pessoas extrovertidas que tomam a frente de determinados grupos por sua espontaneidade, pela facilidade de expor suas ideias, até mesmo pelo carisma. mas nem sempre o grupo resolve seguir essas ideias. Liderança, então, tem uma boa parcela de relatividade. Há momentos em que grandes líderes reconhecem suas limitações e identificam pontos de apoio para fazer um grupo chegar aos objetivos. Estes conseguem recolocar nos eixos um grupo que muitas vezes já não responde de forma coesa em prol dos objetivos comuns. Há casos, inclusive, onde pode haver a chamada liderança para o alto. Michael Youssim, em seu livro Liderança para o Alto, publicado em 2002, cita vários casos sobre como conduzir seu chefe em benefício de todos. Dentre esses casos, há o da advogada Charlene Barshevsky, então assessora de Mickey Cantor, representante comercial do governo Bill Clinton nos Estados Unidos em 1993. Charlene convenceu diversos superiores até chegar ao presidente Clinton sobre a necessidade de negociar os termos da entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Pressionado na época pelo trauma da Guerra Fria e, consequentemente, sobre as questões que envolviam o comunismo, não havia clima no governo e no Congresso para um acordo para se abrir negociações comerciais com o maior mercado do mundo, na época e hoje ainda, a China. Não foi algo simples, fácil, mas extremamente técnico e objetivo. Foram anos de tratativas até que, em 2000, seu trabalho fosse consolidado. Os Estados Unidos aprovou o acordo, que é hoje, inclusive, uma das bases de sustentação da economia desse país. O líder deve saber usar os recursos que já dispõe. E nas diversas tarefas que executamos em nossa rotina de vida, sejam rotinas familiares, sociais ou de trabalho, possivelmente já assumimos a frente ou teremos que assumir em alguma ocasião. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, seremos líderes de alguma forma em algum momento ou já até exercemos esse papel em alguma ocasião da nossa vida sem que tenhamos percebido. Já vi pessoas se transformarem em determinados momentos, às vezes, inclusive, em momentos extremamente difíceis. E essa transformação envolve em como ela reage nessa situação. Ou seja, sua conduta acaba induzindo a pessoa a assumir a responsabilidade de liderar, ainda que somente naquela oportunidade pontual. Eu descobri isso na prática, assumindo responsabilidades em momentos de extrema vulnerabilidade do meu líder na ocasião. Todos nós temos nossas limitações e em situações de estresse estamos sujeitos a congelar, a não saber decidir naquela situação imposta. E quem assume a liderança nessas circunstâncias não quer dizer que está almejando tomar o lugar do seu líder. Aliás, o meu líder, na ocasião em que estou relatando, acabou me oferecendo isso, inclusive, mas não era o caso, como veremos então. Às vezes, nossa experiência, nossa bagagem, tudo aquilo que expliquei no episódio anterior, dos momentos em que vivemos como atletas ou em quaisquer que seja a experiência de nossa vida, nos leva a saber o timing de assumir determinadas responsabilidades. No exemplo que citei, não só me recusei a assumir o papel de líder, o cargo oferecido naquela ocasião, como também tive a convicção de saber o quanto eu era liderado por alguém que eu realmente admirava, mas por alguém que sabia reconhecer suas fraquezas e buscava, então, na sua própria equipe, compensar com um trabalho coletivo essas fraquezas. Mas o caso até não chegava a tanto, não. Foi uma situação difícil, um momento de muita tensão e responsabilidade. Eu, mesmo sendo ainda jovem na oportunidade, possuía uma bagagem diferenciada em relação àquela situação específica. Foi um assalto em uma universidade em que trabalhei. Assalto à mão armada no pavilhão administrativo. Eu estava no outro pavilhão, aplicando uma prova, inclusive, e ouvi um barulho de muita gente se levantando, empurrando cadeiras, móveis caindo, etc. Imediatamente fui verificar o que era, quando um aluno me informou que parecia que estávamos sendo assaltados. A experiência que eu relato que falou mais alto na ocasião foi a experiência militar. Meu curso de formação de oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Não me lembro se falei sobre isso no podcast, mas eu sou um oficial da Reserva do Exército formado no Centro de Preparação para Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, o CPOR-BH. Na ocasião do alistamento militar, eu não fui voluntário, mas fui escolhido e cumpri minha missão com louvor. Tenho muito orgulho de ter servido ao Exército e aprender muitos valores da caserna. Mas a única certeza naquele momento do assalto que eu tinha era uma lição que havíamos aprendido no Exército, que era preciso manter a calma, mostrar segurança, no caso, aos alunos ali da circunstância, e buscar colocá-los em segurança em primeiro lugar. Pedi a todos, alunos e demais professores, de todas as salas, do pavilhão em que estávamos, para que afastassem das janelas, que sentassem-se ao chão e acionassem a polícia e que aguardassem. Não havia absolutamente outra saída nesse pavilhão. Na realidade, havia até um outro portão que ficava trancado e as chaves não ficavam no pavilhão, ficavam justamente no pavilhão administrativo onde estava ocorrendo o assalto. Ou seja, não havia mais nada a fazer naquela situação a não ser aguardar. Mas da mesma forma que eu escutei o barulho da movimentação, possivelmente os assaltantes também escutaram esse mesmo barulho, mas eu não sabia da dimensão do assalto, quantas pessoas eram, o que estavam buscando, enfim. Enquanto eu buscava um local seguro para certificar do que se tratava, uma aluna apareceu correndo, apavorada, vindo do pavilhão administrativo. Perguntei a ela do que se tratava e ela aos gritos disse que estavam armados. Perguntei onde estavam, quantos eram e ela disse que não viu todos, mas que achava inclusive que eles já haviam ido embora. Eles trancaram uma turma em um laboratório e os funcionários e a direção em uma sala. Quando cheguei ao pavilhão, eles ainda atônitos, ninguém sabia o que fazer. Mas a polícia chegou rapidamente e orientei todos os alunos a irem para uma reunião em nosso auditório, enquanto discutíamos e esclarecíamos diversas dúvidas sobre segurança com os policiais que estavam atendendo essa ocorrência. Acabei tendo que falar em nome da instituição. Dizer que iríamos avaliar com os mantenedores da instituição toda a situação da segurança do nosso espaço. Isso foi numa sexta-feira. E que suspenderíamos a aula de segunda-feira para nos reunir com a direção e tomar uma decisão sobre a segurança da nossa instituição. E que informaríamos sobre a decisão na terça-feira. Não havia clima para aulas diante desse ambiente. Alunos ficaram com armas apontadas para suas cabeças, foram ameaçados e havia uma grande vulnerabilidade de segurança em nosso ambiente de trabalho e isso estava nítido para todos nós. Seria necessária uma resposta rápida e efetiva da instituição. Pedi esse prazo até terça-feira para voltarmos a reunir com todos os alunos e apresentar a proposta de solução sobre segurança. A direção, então, me agradecia sem parar. Dizia não saber como conduzir a situação. Aliás, eles ficaram também sob ameaça com as armas apontadas para suas cabeças. Após liberarmos os alunos, cancelar as atividades avaliativas, afinal, eu mesmo estava aplicando a prova e não havia mais clima para continuar. Reuni com a direção e informamos imediatamente a situação aos mantenedores. No outro dia, já estávamos com orçamentos de reforço de segurança e trocando ideias com a polícia sobre a situação e nossas vulnerabilidades. Conseguimos um contrato emergencial e na terça-feira já tínhamos a resposta para a nossa reunião. A rápida resposta foi elogiada e no final um episódio que poderia render até desistências de alunos acabou tornando-se uma ação de credibilidade, pois fomos firmes, seguros, proativos, rápidos e conseguimos apresentar uma solução plausível em um espaço muito curto de tempo. Mas manter a calma, conseguir acolher os alunos, professores e funcionários com apenas água e uma escuta atenta, na realidade, escutar os desabafos, tranquilizar os alunos. Essa foi a solução imediata, essa foi a forma como conseguimos manter a tranquilidade de todos. O fato também de fazer uma reunião relâmpago foi decisivo para nos posicionar com a convicção de que não poderíamos aceitar as vulnerabilidades de segurança que tínhamos e que iríamos envolver rapidamente os mantenedores sobre essa situação. Isso foi determinante para conseguirmos acalmar a todos, inclusive nós funcionários, e conduzir de forma apropriada a situação um tanto quanto tensa. Inspirado em que eu fiz tudo isso? Eu só lembro de outras tensões que já passei em eventos esportivos que já organizei. alguns em que competi ou em que trabalhava na arbitragem ou mesmo na organização. Já havia passado por situações, por tensões, onde houveram conflitos, brigas, enfim, em eventos onde houve pânico coletivo. Em todas elas, as melhores decisões, as mais acertadas, foram tomadas quando alguém tomou a frente. Alguém se manteve calmo ou transpareceu estar calmo naquela oportunidade, seguro do que estava propondo em suas argumentações. Percebi que essa posição aumenta significativamente a chance de manter um certo controle da situação. E na grande maioria das vezes, essas pessoas não eram o chefe. Na maioria dos casos, era alguém que se mostrava, que se apresentava naquela oportunidade e até nos surpreendiam, pois se revelavam nesses momentos, fornecendo o apoio necessário para reverter a situação de pânico. Na ocasião do assalto, então, eu acabei assumindo esse papel. Fui escutado, seguiram minhas orientações. Parece que tudo o que tentei naquele momento vinha dando certo. No esporte chamamos isso de flow feeling, a sensação de que tudo flui naturalmente. Se eu estava tenso, obviamente que sim, mas minhas atitudes e a liderança naquele momento impressionou a direção. Depois do episódio, quiseram me promover a diretor. Eu já tinha um cargo de liderança na instituição, era coordenador de curso, e me ofereceram, então, o cargo de direção. Mas eu nem tinha como assumir mais compromissos do que eu já tinha naquela época. Trabalhava em vários lugares e tinha uma rotina assustadoramente complexa de horários e compromissos em vários lugares em um mesmo dia. Trabalhava em 4 instituições de ensino superior e na Prefeitura de Belo Horizonte. Não tinha como me dedicar a dirigir uma instituição na oportunidade. Mas eu fiz várias sugestões, elas foram seguidas, deu tudo certo. A instituição conseguiu reverter um episódio altamente danoso para a imagem e continuidade de um negócio que ainda se iniciava na ocasião. Grandes líderes nem sempre são os que estão na linha de frente. E muitas vezes, saber escutar, saber aproveitar o potencial da equipe, deixar quem está em melhores condições de conduzir a equipe em determinados momentos, também faz parte do processo, também é uma atitude de liderança. A direção soube avaliar e permitir um outro apoio a agir, no caso, eu na oportunidade. Um grupo que pode confiar nas potencialidades de todos e aproveitar o melhor de cada um terá mais condições de sucesso. Sinceramente, a direção agiu certo. Não estava em estado emocional que permitisse as melhores escolhas naquele momento, depois de ter sido ameaçados com uma arma de fogo. Souberam se conter, confiaram na equipe, delegaram naquele momento alguém que parecia dominar a situação. Sim, a liderança, então, envolve muitos fatores. Observar, escutar e se comunicar de forma efetiva, por exemplo, são ações importantes a serem implementadas na rotina de quem exerce a liderança. Portanto, temos que saber delimitar estes fatores para reconhecer os limites, os potenciais e os agentes que podem transformar nosso grupo quando o mesmo já não responde da forma como se espera dele. Aliás, esse é o conceito da chamada liderança transformacional. Ok, professor, então como se formam os líderes? A resposta a essa pergunta é consideravelmente complexa, pois, como vimos, isso depende de uma série de fatores e não há receitas prontas para isso. Nossas experiências nos formam, moldam alguns traços de nosso comportamento, proporcionam um repertório de informações importantes para uma tomada de decisão assertiva, mas não basta só ter experiências para nos formar. É preciso e é necessário darmos forma a essas experiências, organizá-las, refletir sobre elas, analisar o que deu errado, o que poderia dar errado. É necessário tirar lições sempre do que dá errado e do que dá certo. Há diversas influências que envolvem a formação de um líder. Uma delas, como acabei de falar, é a própria experiência. Quanto mais experiências positivas e negativas um líder tiver sido exposto, mais oportunidades e estímulos ele terá de se desenvolver, de se moldar, de moldar seu caráter. São as melhorias pelas quais passamos. Melhor dizendo, a experiência é o que permite o nosso depuramento. A liderança depende da situação. E esse repertório de informações nos permite compreender os possíveis perfis que seriam mais adequados ou não para o exercício da liderança em determinada situação. Em cada uma dessas situações, então, teremos recursos diferentes para lidar com o nosso grupo, para influenciá-lo ao ponto de conduzir ao desempenho, à performance, aos objetivos e compreender ou se fazer compreendido sobre as responsabilidades de cada um. Por outro lado, não aprendemos somente com as nossas experiências. Aprendemos também, e muito, com as experiências dos outros. É como se estivéssemos nos conhecendo ou nos reconhecendo também nas experiências de outras pessoas no papel de liderança, em um dado momento, é claro. A teoria da aprendizagem social de Albert Bandura mostra que em diversos momentos nossa aprendizagem é resultante de experiências diretas e de observação dos comportamentos e experiências de outras pessoas e, obviamente, de suas consequências. É o caso de pessoas que nos inspiram. A influência de um pai, um professor, um colega, um ídolo, alguém que admiramos. Enfim, como lidamos com os exemplos positivos, o que eles significam para nós mesmos é então refletido e muitas vezes a gente reproduz esse comportamento em determinada situação. Os exemplos negativos podem entrar então na nossa cota de empatia, de não fazer com os outros aquilo que não queremos para nós mesmos e nem para ninguém. Em pesquisa sobre o desenvolvimento de grandes e reconhecidos talentos em diversas áreas do conhecimento, o professor Luiz Carlos Moraes sempre citava o trabalho de Benjamin Bloom, que encontrou, dentre estudos com matemáticos, tenistas, nadadores, escultores e pianistas, todos experts no que faziam, várias características semelhantes no processo de aprendizagem das respectivas habilidades. Uma delas é que a maioria dos grandes talentos passam por diferentes especialistas no seu processo de desenvolvimento. Desde os anos iniciais, passando-se pelos anos intermediários, aos anos finais da formação desses experts, observa-se características comuns no desenvolvimento de pessoas fora da curva. Tais características envolviam a qualidade de apoio dos pais, os incentivos dos professores, treinadores, mentores, as oportunidades de passar por treinamentos com grandes especialistas em cada uma das faixas etárias de desenvolvimento. Pessoas que sabiam orientar não só as crianças, como também as famílias. Tudo isso foi observado no ambiente de desenvolvimento desses experts, fazendo-se com que a prática de suas habilidades fossem vistas como algo que lhes dava confiança e prazer. E por isso, as pessoas se engajavam mais e mais no seu desenvolvimento, em sua aplicação para aprender e, obviamente, fazia toda a diferença em seu rendimento. Os profissionais com os quais lidamos nos nossos processos de aprendizagem são determinantes, então, no nosso processo de formação. Com certeza, em nossa trajetória de aprendizagem, nós nos inspiramos em líderes e aprendemos diversas habilidades de liderança com nossas referências. Logo, observar grandes líderes para nos inspirar a encontrar características que possam nos ajudar a desenvolver a liderança é recorrente em diversos estudos e na rotina de diversas pessoas obstinadas com seu próprio desenvolvimento, aqueles que buscam crescer cada vez mais, que buscam se desenvolver continuamente, se pautam em suas referências ao longo da vida, nas características desses modelos, sabem o que observar e o que filtrar dessas características, as chamadas experiências refletidas, as limitações, as dificuldades, as potencialidades, dentre outras características. Foi com este intuito, inclusive, que Kenneth Blanchard buscou analisar o perfil de liderança de Don Shula. Já falei sobre ele no episódio passado, um dos maiores, se não o maior treinador de futebol americano de todos os tempos. Ao convencer Don Shula a escrever um livro juntamente com ele, Blanchard se deparou com um sujeito altamente focado, objetivo e obstinado com treinamento. Uma pessoa que observava os mínimos detalhes, preocupava com as correções básicas, mas necessárias, e com o constante aperfeiçoamento dele e do seu grupo. E no livro, então, eles fazem um acróstico com a palavra líder, para traduzir as características de Don Shula, com as iniciais de cada letra aqui devidamente adequadas à língua portuguesa na tradução de seu livro para o Brasil. No acróstico líder, então, a letra L representa lealdade às suas convicções. Os grandes líderes adotam e defendem um ponto de vista. Vejam bem, se você não acredita no que pensa, no que está pregando para o seu grupo, você não deve inspirar confiança. Ou será que inspira? Se ser líder é influenciar seu grupo a ir em direção ao que propõe, se você não acredita nisso, dificilmente seu grupo irá segui-lo. Em relação à letra I, sobre insistência na perfeição, os líderes eficazes ajudam seus times a atingir a perfeição do treinamento. Treinar e insistir na melhora do grupo, cobrar, faz parte dos resultados. Obviamente, há outras características inerentes a determinadas limitações de nossa estrutura e condições de trabalho que também devem ser consideradas. Eu busco tirar o máximo da minha equipe em conformidade com as contingências e situações a que estamos expostos. Há momentos em que passar uma tarefa, dependendo do estado em que o nosso colaborador se encontra, pode ser um verdadeiro fiasco. Nem sempre temos à nossa disposição tudo o que é necessário naquela situação, mas podemos treinar e usar nossos recursos ao máximo. Aqui eu destaco a formação continuada, o investimento e incentivo ao nosso grupo de sempre aprender mais, de crescer, de mostrar que são capazes. Isso é fundamental. Acredito fielmente que devemos incentivar isso ao máximo, mas nem sempre todos estão engajados nessa situação e é necessário criar alternativas, modificar atitudes, modificar o ambiente para tentar encontrar um mecanismo que possa motivar a todos a buscar esse desenvolvimento, a buscar e se empenhar em prol da nossa equipe. Então, eu acredito fielmente que devemos incentivar isso ao máximo. Muitas vezes, podemos desanimar com o nosso grupo, mas eu nunca desisto do grupo. Independente das divergências, das condições de trabalho, das situações, dos diversos pensamentos, eu acho que a diversidade é fundamental para que a gente possa construir um grupo cada vez mais forte, coeso, dinâmico e que possa atender aos objetivos institucionais. Portanto, eu sempre acredito na transformação das equipes, na recuperação de cada uma das pessoas e na motivação para que elas possam, enfim, se dedicar como se espera de cada um dos colaboradores. Ao longo de minha trajetória profissional, eu tive grandes líderes que mostraram esse caminho e que o segui e jamais me arrependi sobre isso. São pessoas que eu digo abertamente que fizeram diferença em minha vida e que continuam fazendo. Voltando ao acróstico, a letra D diz respeito à disposição para se adaptar. Líderes sempre estão dispostos a mudar a tática quando percebem que não está dando certo ou a situação assim o exige. Insistir no erro é a chamada cabeça dura. Somos passivos de equívocos ou de surpresas do ambiente ou mesmo do contexto. Às vezes, as contingências não nos permitem dar a devida atenção para recuperarmos algumas peças do nosso grupo e isso é angustiante para todos. Na realidade, não só para o líder, como para todos os colaboradores desse grupo. Mas saber ou reconhecer o momento certo de dar o braço a torcer, obviamente perceber nossas fragilidades, compreender que adotamos uma tática equivocada para aquele momento ou em uma determinada situação passada e saber, estar cientes de uma possibilidade de mudar a tática, isso deve ser lançado mão. Devemos, então, buscar outros tipos de apoio para que possamos recolocar o grupo no caminho certo. Mas não se enganem que, para isso, temos que estar devidamente treinados e conhecer as características dos membros dos grupos, suas diversas possibilidades, os potenciais da nossa equipe, para nos possibilitar uma mudança que surta, de fato, o efeito desejado. Em relação à letra E, diz respeito à estabilidade e coerência. Líderes são previsíveis em suas reações ao desempenho alheio. Quando a nossa equipe sabe como agimos e confia na nossa coerência diante das dificuldades, a probabilidade de confiarem no nosso trabalho e seguir em frente superando as adversidades é muito maior. No entanto, se não nos mostrarmos estáveis e firmes diante do nosso trabalho, se desestabilizamos e mostramos atitudes incoerentes, a chance de perdermos as rédeas do grupo é muito grande. O grupo percebe quando nos desestabilizamos. E isso influencia e desestabiliza toda a equipe. Manter o controle e a coerência é, então, fundamental para tentarmos reagir ou sair de determinada situação de forma honrosa e elegante. E isso também ajuda a, inclusive, reestabilizar o grupo após uma derrota inesperável, como é o caso que acontece no esporte, mas que também são casos de rotina no nosso trabalho ou na vida. E, por fim, a letra R é sobre responsabilidade e honestidade. Líderes são extremamente íntegros, claros, honestos em seus relacionamentos com os outros, ou deveriam ser. Eu sou suspeito para falar sobre essas características. Fui chefiado por pessoas brilhantes com conhecimento técnico acima da média, mas vi também pessoas que admiro, cuja falta de convicção nestes valores, ou mesmo por se mostrarem desonestos com algum gesto para com a sua equipe, perder, então, seguidores ou mesmo controle de todo o grupo. Por incrível que pareça, os líderes que mais me inspiraram, os líderes que mais me fizeram segui-los e buscar alcançar os resultados com o máximo de empenho e das minhas capacidades, foram os líderes que, sem saber, conseguiram, de fato, me sugar minhas energias, minha dedicação, souberam aproveitar meus potenciais, foram também os líderes mais humanos e honestos com os quais trabalhei. E eu já disse que esses valores são fundamentais a todo gestor. Aos que buscam caminhos mais fáceis, eles podem até ter sucesso em algumas oportunidades, mas jamais terão a confiança de seu grupo e viverão à espreita da desconfiança e, consequentemente, da insegurança. Já vi pessoas se sacrificarem por seus líderes e darem seu máximo para reverter uma determinada situação em prol do grupo, dos objetivos institucionais, mas não espere nada de um seguidor que não confie em você. Não é fácil ganhar a confiança de um grupo, mas quando você observa as premissas expressas em cada uma dessas letras do acróstico LEADER, conforme acabei de apresentar, pode ter certeza que sua equipe estará mais coesa e muito mais próxima de ser uma equipe de alto desempenho. Sobre equipes de alto desempenho, exigem outros aspectos também. A liderança é um dos principais, mas não é o único. E hoje estamos focados nela. Outro dia, falaremos sobre equipes de alto desempenho de uma forma geral. Pois bem, afinal, então, qual o papel de um grande líder? No episódio de hoje, busquei mostrar a expectativa que se tem de grandes líderes, mostrar algumas habilidades que aprendemos ao longo das nossas experiências e como isso pode tornar referências para um processo de liderança. E a resposta à nossa pergunta, então, é, o papel do líder é ajudar os subordinados a compreender seus próprios papéis, suas possibilidades e expectativas de desempenho e os alinhar aos objetivos da organização a qual fazemos parte. Um líder tem o papel de promover o crescimento pessoal de seus subordinados. Eu cito essa palavra, mas nunca gostei do termo subordinado. Prefiro colaboradores, então vou citar assim a partir de agora. O líder deve promover o desenvolvimento contínuo do grupo, a motivação, o desempenho e a satisfação com o trabalho que cada um realiza. O papel de um grande líder é o desenvolvimento de todos, incluindo-se o autodesenvolvimento. No próximo episódio, daremos sequência à abordagem da liderança e mostraremos como desenvolvemos a liderança situacional, ou seja, como lidar com as distintas características dos líderes, dos liderados, conforme seu nível de desenvolvimento, as características das tarefas repassadas, o nível de apoio necessário em cada situação e as contingências que mudam e que requerem mudanças no que chamamos de estilos de liderança. Curtiu o nosso PEP? Então nos acompanhe. Lançamos novos episódios semanalmente. Bora lá escutar e acompanhar nosso podcast. Estamos presentes também com um blog e um canal no YouTube, ambos denominados PEP, Palestra Esporte Podcast. Nos encontre também nas redes sociais, faça contato, sugira temas. Estamos sempre dispostos a trocarmos ideias e seguir nos apoiando de forma mútua para o nosso desenvolvimento contínuo. Um grande abraço e até mais!